Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Fora da Estante. Mais uma vez o convidado sempre, o John, para falarmos das nossas leituras do mês que passou, agosto, que para muita gente é mês de férias, para nós é só mais um mês de trabalho. Portanto, diria para manterem as vossas expectativas um pouco mais em baixo. E nesse sentido, eu li quatro livros que vou agrupar como três, por motivos que compreenderão. Novamente, só como no mês passado, as minhas leituras não foram muito literárias. E tu, João, quantos livros?
Só dois. Eu pensei que ias dizer mais um mês de tormento e não trabalho, mas vai
Vai
dar o mesmo. Só
dar
dois
o
livros.
mesmo. Tormento e trabalho são sinónimos, além de
Exato.
poderes aliterar a coisa. Tormento e trabalho. Ai, uma aliteração à espera de acontecer. Assim sendo, começo eu, então, com os meus livros. Acho que vou do mais literário para o menos literário.
Alguma delas é a leitura de verão?
Eu não sei muito bem o que é o conceito de leitura de verão. Nenhum dos livros passa no verão, se for desta. Nenhum. São leituras leves, mas não diria que são por aí. Algo que eu fiz, no entanto, também porque no mês passado tinha deixado o livro da Melissa da Costa, o Le Lendemain, em metade. Em agosto existe uma temática que é o Women in Translation Month, que é tentar ler livros de mulheres não anglófonas, no fundo. Portanto, comecei bem, tendo em conta que estava a continuar um livro de uma mulher francesa, sou inclusa ou descendente pelo nome, nunca explorei a fundo a vida da senhora. Portanto, começo por dizer que terminei o Le Lendemain, que acho que em português está como todos os amanhãs, editado por uma das chancelas da Penguin em Portugal. A autora é autora best-seller em França. Julgo que é um pouco aquela onda de literatura light francesa, que não é exatamente chick lit, nem young adult, mas assim, uma leitura leve, talvez mais sofisticada do que esses géneros, porque muitas vezes, pronto, leituras leves ou é assim um chick lit, ou young adult, ou um thriller, ou assim, diria que há muitos livros de autoras francesas que estão muito na moda nesse género, há outras autoras desse género. Ela, mesmo a Melissa da Costa, foi vendida, digamos que quase como acoplada, para quem gosta destas autoras, vai gostar dela. Eu nunca tinha lido as outras. Eu, como o jogo que disse no mês passado, peguei no livro porque achei que seria uma boa tentativa de melhorar, ou continuar a melhorar, o meu francês. Nesse aspecto, acho que sim, que é um bom livro, mas confesso que não amei. Eu já no mês passado tinha introduzido a temática, ou seja, uma mulher que está a passar por um processo de luto e então vai arrendar uma casa super isolada no campo e começa a dedicar-se ao jardim, que descobriu que foi, digamos que, a forma de lidar com o luto da anterior proprietária da casa, que entretanto, pronto, faleceu de tenra idade, digamos, não por acidente, mas por. Pronto, já era uma senhora de uma certa idade. E o livro trata muito do processo do luto dela e de como ela vai abrindo, literal e figurativamente, esta casa que arrendou ao exterior. Ou seja, ela primeiro arrenda uma casa para tomar ansiolíticos e dormir e ter as portadas todas fechadas, depois vai abrindo aos poucos a janela, depois vai convidando pessoas, etc, etc. E pronto, passa um ano ao longo do livro e é como ela lida com este processo de luto. Entendo o livro, não amei o livro. Achei average. Percebo que se goste, apenas não me disse muito. Ou seja, percebo enquanto leitura assim mais leve que agrada a muitas pessoas, porque não. Não é um romance, por exemplo, que é uma coisa que muitas pessoas gostam, mas que muitas pessoas não gostam. Sinto que cá, pelo menos pela capa, parece que foi muito vendido como romance. Mas pronto, isso é. Cada um usa os nichos de mercado como lhe convier. Não vou questionar essa parte. Acho que é um livro bastante ok. No meu caso, serviu o seu propósito, que é tentar aumentar skills linguísticos. E pronto, é isso. Acho interessante, não acho imperdível. Acho que é um livro bastante ok.
E
É
disseste
o
que é
Quarta
recente,
Pessoa que eu tinha
ou
mencionado.
relativamente recente.
O livro tem poucos anos, uns dois, três. É recente. 2021, talvez, não sei.
Porque tu falaste há pouco, ou comentaste que é uma literatura um pouco mais evoluída do que aquela literatura básica, só para entender, mas também não um peso literário, digamos.
Sim, não é, não é.
O que eu sinto, talvez erradamente, pode ser só a minha experiência, é que a literatura está a ficar um bocadinho mais leve de si e que isso também é uma consequência de como nós, perdão, como nós escrevemos e lemos e estamos habituados a falar.
Sim, concordo.
Se calhar essa narrativa é um produto dos nossos tempos.
É capaz, mas sempre houve literatura assim mais leve. Eu creio que o que acontece é que coisas de há 100 anos que fossem literatura mais leve, se calhar já não existem, não é? Mas, por exemplo, a minha mãe sempre havia ler Danielle Steel e.
Com
Por
sala
acaso,
e que isso.
ela nunca foi fã, mas estás a perceber o género. E a minha mãe gosta muito de uma Sveva Casati, qualquer coisa. Uma senhora de nome italiano que não consigo terminar porque não sei. Minha mãe gosta muito dessa literatura leve, mais leve.
Livros que vêm em sacos de nem
De
sei o que é.
organza.
Exato,
Eu
pronto.
devo ter virado, mas depois descobri que era organza. Pronto. Este é o momento texto do dia. Pronto, a minha mãe gosta desses tipos de livros e eu nem nunca sequer quis tentar, porque acho que isso é mesmo um leve mais vazio, não querendo ofender fãs. Tipo, há espaço para tudo, ok? Mas, ou seja, eu cresci a ver a minha mãe a ler esses livros, portanto, esses livros existem há 30 anos, assim. Eu diria que este em particular, e suponho que outros da autora, sendo que este não é o mais conceituado dela, o mais conceituado dela tem para aí 800 páginas e vamos com calma. Talvez leia também pelo mesmo motivo, de tentar. Lá está, acho que são bons livros para uma pessoa que quer estar a melhorar skills de língua, tal como livros mais infantis, eventualmente. Eu diria que está um pouco acima dos livros. A minha mãe lê-se, bem que não ponho de parte que ela lê-se este livro em particular, mas pronto, acho que diria que está um pouco acima desses mais saquinho de organza. Mas de facto é um tipo de literatura que existe. Agora, se daqui a 100 anos nos vamos lembrar destes livros, possivelmente não. E é como tu dizes, acho que há muita. Acho que se publica muito atualmente, em geral, não estou a dizer em Portugal, estou a dizer em geral. Há muitos livros novos a sair todas as semanas e a maioria deles são coisas que, pronto, eventualmente não me apelam por aí além e, pegando na expressão do podcast anterior, não serão muito literários. Há coisas que, certo, ficarão mais para a posteridade ou poderão ser repescadas. Há muita coisa que não. Portanto, sim, acho que há muita banalização, há muita simplificação do que se hoje em dia, claro que há espaço para tudo e para todos.
Então, este é um
Mas
3 em 5.
3,5, talvez, mas sim. Não achei horrível, não achei de tudo incrível. Percebi, não sei, talvez. Já, obviamente, passei por processos de luto, mas talvez por não me identificar particularmente com a da personagem ou pela forma como ela lidou. Não sei, não senti grande conexão emocional com a história. Suponho que isso possa ser algo que dê mais peso à leitura, digamos, para quem esteja a ler. Lá está, é um livro que, se tu fores ao Goodreads ver, tem 4 e tal em 5. Portanto, eu claramente estou um pouco fora da média, digamos. Mas pronto, acho que talvez valha para muitas pessoas como leitura de verão, no sentido em que é uma leitura mais leve, mas é isso. E as tuas leituras foram leituras de verão? Já que me perguntaste tu mesmo.
Não foram de todo. Uma é um livro propriamente dito e o outro é uma peça de teatro, mas nenhum deles é propriamente leve. O primeiro, talvez a mais leve, é A Mais Breve História da Inglaterra.
Ok, pelo menos é breve. Mais breve?
São umas 400, não, 350 páginas. E vem naquela tradição, acho eu, que agora está muito... Digo popular, porque estou sempre a ver naquelas filas da FNAC, no top 10, de A Breve História ou Toda a História de Inserir País. Uhum. Embora se costuma ser o país que está mais nas notícias. Portanto, pronto, é uma tendência talvez mais de vender uma literatura um bocadinho pop, até.
Uhum.
Mas, pronto, essencialmente é A Breve História da Inglaterra. É de facto breve e o grande... ponto de qualidade, ou de... Direi. Aquilo que me impressionou foi como o autor, James Hawes, ele conseguiu ir desde a chegada de Júlio César à Inglaterra até ao Brexit, em 350 páginas.
Ok, isso é impressionante. Onde não é que ele cortou?
Diz?
Onde é que ele cortou?
Lá está, ele não cortou muito porque tu sentes um fio lógico. Ou seja, okay. Os eventos estão... Cada evento que ele fala toca no evento anterior. Uhum. Portanto, não há saltos na história. E não só isso, duas coisas impressionantes para mim foram esse toque no evento, digamos, imediatamente anterior, mas também uma coerência de argumento, se pudermos dizer isso. Ou seja, o argumento central que muita gente identifica na Inglaterra, e que ele também basicamente é o... como é que se diz? Peça a pedra basilar, uma coisa assim. O Stonehenge dele, em termos de argumento, é a divisão norte-sul, que existe virtualmente em todos os países, mas muito marcada na Inglaterra, e ele consegue remeter sempre isso em cada evento que está a acontecer.
Okay.
Não de forma argumentativa, a dizer, é porque divisão norte-sul, mas ilustrar esse fio condutor da história inglesa. Isso eu acho é bem mais difícil de fazer do que parece e a forma como ele escreveu não parece toda forçada. Portanto, tu lês isto com fluidez. A única coisa negativa, eu acho que já tinha comentado isto a propósito de um livro que eu li, que era O Novo Medo dos Outros. É quando os livros começam a partir de gráficos ou imagens. Vou mostrar. Pronto, eu não sei se uma caixa com 3 ou 4 círculos a dizer 1 mais 1 igual a 2 me vai fazer reter melhor o argumento.
Não.
Fica um bocadinho apontamentos de liceu, estás a ver?
Sim.
E para mim isso reduz um bocado a experiência de estar a ler o livro. Mas percebo que é pedagógico e se isso é o que é preciso para que venda, então acho. Pronto, acho que apoio. Que. Eu diria mais, a parte negativa é que é efetivamente um livro muito leve, ok? Nesse sentido, é um livro que tu levas para a praia e podes parar a qualquer momento e não perdes o fio à história.
E se calhar daqueles livros que as pessoas até gostam de ler no verão para aprender qualquer coisa sem ser too much.
Exatamente. E dá-te umas bases para, não sei quando é que vais conversar no café sobre, não sei... aterragem dos romanos, mas é um bom livro por contraste ao outro que eu li há alguns anos, que era sobre a história da Alemanha, que se chamava mesmo, ou que se chama mesmo, Germany, de um Neil MacGregor. Este da Alemanha eu achei mais interessante porque é historiográfico. É um livro ainda talvez até mais, sim, quase 600 páginas, é maior. Mas o que o livro da Alemanha faz é pegar em objetos da história alemã, objetos literais, peças de museu ou até sítios no país, e contar a história do país através desses elementos.
Ok.
O que para mim achei super interessante. Não sei se é super original, porque pronto, não sendo história, acredito que quem é de história já esteja mais habituado a esse discurso. Mas esse da Alemanha construiu efetivamente uma identidade pelos objetos. Este da Inglaterra é muito linear, no sentido em que tu sabes onde começas, que é o mais atrás possível, que haja registro, pelo menos. Até agora, o livro é 2021 e vai mesmo até... Opa, desculpa, o livro é 2020 e isto, esta edição é 2021. Mas vai mesmo até agora, anos recentes. E pronto, tu sabes onde começas, tu sabes onde acabas, tu estás a ver quase com um filme, tu vês os eventos a acontecer, embora de forma muito simplificada. Para mim, acho que é muito introdutório. Portanto, é bom para quem não conhece, digamos, nada ou virtualmente nada da história da Inglaterra. E para quem sabe ligeiramente um pouco de história, acho que não vai trazer assim uma grande riqueza de argumentos. Mas se forem como eu, um leigo, acho que é uma boa leitura. Que eu achei interessante, entre outras coisas, foi essencialmente a ideia de que eu, pelo menos, tenho, acho que muita gente tem. Tu olhas para a América como um país importado, ou seja, um país que foi tipo copy-paste, vá, de várias nações e depois
deixou-se lá.
Ele aqui faz um pouco o argumento de mostrar já a Inglaterra como também um país importado, porque os ingleses não são da Inglaterra, digamos assim. É um povo, vários povos que foram para lá, e eu atrevo-me a dizer, exterminaram os nativos, o que familiar para a invasão da América, ou vá, não sei se invasão, mas takeover industrial. É interessante, ou seria interessante para mim, saber um pouco mais, até no livro, da parte dos, chamamos, bretões nativos, que essencialmente foram empurrados para cima ou para o lado, e que também não tiveram muito descanso, porque depois a Irlanda também foi, não muitos anos depois, purgada, posso dizer isso? Visitada de forma contundente. Mas achei interessante essa ideia de país importado. E algo que já acontecia no tempo das invasões romanas e aconteceu agora com o Brexit, mais recentemente, uma ideia de teres um norte e um sul polarizados, mas que convergem numa certa ideia de insularidade, num lado, porque é uma ilha, é aquele país, mas também de valores um pouco tradicionais, xenófobos, contextualmente racistas, pronto, na altura talvez o conceito de raça fosse mais entre tribos ou entre nações invasoras. Mas é curioso como é que essa premissa ainda se mantém verdade em 2020, ou pelo menos podemos construir o caso que ainda é um argumento válido. Isso achei interessante. E outros completamente unrelated, que durante a peste, ou a grande pico da peste, foi uma das melhores alturas para as pessoas enriquecerem, porque quem morria tirava o encargo e quem sobrevivia ficava muito mais rico. Eu pensei, curioso, pandemia 2020, voltamos a essa questão. Uns certos ricos ficam muito mais ricos e quem não tem meios de lidar com a pandemia ou com a crise, ficam perdidos na história. Mas é um bom livro. Eu até gostei mais do que pensei que ia gostar. É efetivamente leve, isso eu estava à espera, mas é um leve satisfatório. É um leve bem construído. Okay. Não é aquele leve onde tu chegas ao fim e dizes, ok, isto é um desperdício de tempo. Não é de todo. Portanto, recomendo para quem gosta de história e ou Inglaterra e ou países importados, não sei. Essas são as buzzwords que eu vou dar ao livro. Esse foi o primeiro e único livro, vá, obra deste mês.
Ok, eu tenho uma questão. Não é uma questão, é mais um ponto de discussão, digamos. Como tu falas dessa dicotomia norte-sul, já desde o tempo dos romanos, há uma coisa que eu acho extremamente curiosa na Ilha Grã-Bretanha, que é o Muro de Adriano. Temos que é aquilo em que o George R. R. Martin se inspirou.
Claramente, sim.
Para a muralha. E tal como a muralha do George R. R. Martin existia para dividir os White Walkers. Isso já foi há muitos anos. dos, digamos, humanos normais, ou seja, para proteger os White Walkers, claramente, daquela gente que estava sempre em guerras. O que é que achas que a muralha da Diana estava a proteger de quem? De quem?
Eu atrevo-me a dizer que estava a proteger os escoceses dos ingleses, sendo que talvez eles fossem ligeiramente mais nativos. Mas é curioso dizer isso, porque ele, a certo ponto, até comenta que. Bem, não vou dizer o maior caso, obviamente, que há muralhas. Ver, muralha da China, que são maiores, mas dizer que, no contexto europeu, que falamos muito, ainda temos muita memória do muro de Berlim, e que não percebemos que existe um muro, literal ou figurado. No UK, né? Na Grã-Bretanha, que é igualmente divisivo e que
Exatamente.
separa oportunidades, acessos, educação. Eu diria que os escoceses nunca tiveram uma. Como direi isto? Sem ser assassinado por escoceses.
Acho
Isto,
que vou esquecer.
uma opinião de alguém que tem. Como é que se diz? Ascendência inglesa e que nunca foi à Escócia. Eu acho que a Escócia não teve tantas oportunidades ou não teve tantas aberturas para crescimento pela geografia. Porque está mais periférica, tal como nós, cá em Portugal.
Sim.
Para mim, há muito argumento de insularidade e há muito argumento do norte-sul, mas acho que é essencialmente porque tu tens um centro na Europa, que naturalmente está, pronto, como é que se diz, é o ponto mais equidistante está de todas as periferias, calhou ser o sudeste da ilha, da Grã-Bretanha, a estar mais próximo e, portanto, ser mais conveniente, ser mais, talvez, favorável até em termos de clima, e
Sim.
desenhares esse círculo à volta a partir do centro da Europa. Acho que a Escócia, a Irlanda, nós, a Península Ibérica, muitos países fomos excluídos. Acho que a Itália teve a sorte, ou bem, não sorte, mas o contexto. Tinha sido antes o ponto central, certo? Desse círculo. E então ainda consegue fazer um branch out ali, ainda com a África quase. Mas para responder à tua pergunta, os ingleses que vieram da Europa continental e foram para lá, e depois as elites que se formaram lá, eram extremamente violentas, extremamente. Não quero dizer racistas, porque não era tanto uma questão de raça, mas pronto, altamente. Exclusivas e fizeram um trabalho eficaz, se negativo, de centralizar essa elite ou essa riqueza ou essa oportunidade ali, naquele ponto específico. Que ainda historicamente temos aqui a Londres ou o Sudeste, e de excluir uma grande parte da população que acho que nós nem temos noção de quanta gente morreu e de quanta violência houve, de pessoas completamente dizimadas, ou excluídas, ou postas do lado errado do muro. Só porque sim, sem argumento nenhum que não a destruir. E para um país que se vende e que é para todos os efeitos, pronto, diria 50-50, mas há uma Inglaterra muito cosmopolita, muito global, mas também está muito enraizada num conceito de, não vou dizer só de império, porque ok, isso foi uma parte da história, mas de.
Feudalismo, talvez. Dessa
Sim,
forma.
feudalismo e eu ia dizer mesmo uma noção de verticalidade.
Aristocracia, né?
Sim, este centro não é bem um centro. Ou deixa-me refazer. Por um lado, é um centro horizontal, e tu dizes, ok, o império expandiu-se em todas as direções, mas também é um centro muito hierárquico, de quem está aqui no topo é que é um ser humano válido. E quem está por baixo existe para suster essa
Sim.
estrutura sem ter sido convidado ou com direito, sem lhes terem perguntado se queres fazer parte desta estrutura opressiva que te vai destruir a vida, mas melhorar a minha, e se calhar as pessoas teriam dito não, obrigado. Mas efetivamente concordo contigo que há uma grande veia exclusionária. Que se está a ver agora outra vez. Parece que funcionou bem para a Inglaterra, em termos de eficácia, tem sustido o país, mas em termos éticos, como disseste, discussão bastante mais questionável.
Também achei curioso que quando tu disseste que, ok, foram pessoas da Europa continental para a ilha e os bretões originais foram expulsos para cima, portanto, Escócia, e para o lado, portanto, País de Gales,
Para o País de Gales e
que é
para a
a
Irlanda.
parte mais pobre do Reino Unido, diria.
Eu diria que tem a ver com a mentalidade, talvez, até do Império Romano. No, nós hoje ainda mantemos um estilo de vida quase idêntico, né? Em termos contextuais, nós vivemos como os romanos viviam. Eu acho que as tribos nativas na altura eram muito mais o que nós associamos a um primitivismo, porque vivemos no lugar dos romanos. É assim, realisticamente, eles não foram todos massacrados, ou não foi um êxito total, muitos foram assimilados. Acha que houve uma campanha de, como é que se diz, destruição de imagem ou de identidade, em que isso deixa de acontecer, ou deixa de existir, e que ainda vês hoje muito, Irlanda, se calhar nos últimos 50 anos, é um país muito diferente, tal como nós, Portugal, mas que até há relativamente pouco tempo estava sob o jugo da Inglaterra, e em termos linguísticos, em termos económicos, em termos culturais, em termos identitários, era totalmente reprimido. Era um país
Sim.
oprimido, até, nem só reprimido, e completamente controlado por uma força física, militar, literal. Portanto, eu acho que seria interessante saber o que é que aconteceu, ou qual era a identidade dos portões. Até alguns anos se um. Alguns anos, ou alguns meses, não sei. Saiu há não muito tempo uma reconstrução daquelas que eles fazem de partido passadas, onde os bretões originais teriam umas feições, um tom de pele, seja o que for, mais idêntica, na minha opinião, pelo que eu vi, aos inuites. E essa cultura, vou chamar de tribos, não sei se é a palavra correta, mas as primeiras culturas, mesmo do norte, do gelo, certo? O que talvez faça sentido se tu presumires que vieram ou que se distribuíram, era a palavra que eu queria, pelo continente único. Portanto, acho que foi, no fundo, toda a enterprise inglesa é a ideia de construíres uma identidade inglesa. Só que essa identidade não é nativa. Essa identidade foi trazida a partir de fora. Isso é interessante. Quiçá assustador, mas interessante.
E explica muito Game of Thrones, no fundo.
Game of Thrones é copy-paste literal da história inglesa, com dragões e com uma calice no meio, mas
Tem
é a
gente de
mesma.
fora, obrigam a assimilar culturas, impõem-se,
E
metem pessoas
mesmo
para trás da muralha.
os grandes eventos do Game of Thrones, os grandes pontos de lutas, de casamentos vermelhos ou casamentos encarnados, não sei qual é o.
Sim.
Tudo literalmente tirado da história.
Só com mais um dragão ou outro.
Sim. Ou se calhar não. Vamos ver, se calhar estão escondidos
Será
no
não.
País de Gales. Vamos ver. Emigraram.
Foram para o Comodo. Basicamente. Pronto. Depois deste momento muito cultural, eu vou passar da outra leitura minha do mês. Novamente na senda do Women in Translation, eu li um cómico japonês, que é de uma série que se chama She's Sweet Home, de Kanata Konami. Eu vou procurar aqui imagens para te mostrar, porque, como eu disse há pouco, eu não trouxe os livros comigo para férias. Basicamente, é uma gata muito fofinha, se chama She. O que é que acontece? Eu li o segundo volume, porque eu já tinha lido o primeiro ano passado. No primeiro volume, vemos como a gatinha se perde da sua mãe gata. E é adotada por uma família que vive num condomínio onde não se pode ter animais. E todo o primeiro volume é em torno dessa aventura de gatinha perde-se de mãe gata. A família acolhe gatinha, tenta encontrar a casa para gatinha. Não conseguem, pronto, ficar sem a gatinha. Mas depois há toda a questão em que estão sempre a viver em risco porque não podem ter a gata naquele prédio. E no fim do primeiro volume, isto só para contextualizar o segundo, eles encontram uma casa não muito longe, podem arrendar e podem levar animais. Portanto, no segundo volume, eles mudam-se e começam a lidar mais com a gata, fazer mais coisas de gata, por exemplo, começam a brincar com ela com brinquedos mesmo, cortar-lhe as unhas, comprar-lhe arranhadores, e depois a gata começa, como pode existir livremente naquele prédio, começa a ir à rua. Que, pronto, é uma coisa que a minha gata obviamente não faz. A minha gata é uma gata de interior, mas ali é uma gata de rua que se vai perdendo, confundindo, ainda é uma gata bebê. E depois conhece outros gatos, porque vai ter um parque onde há uma colónia de gatos. Isto resumindo muito, os desenhos são muito fofinhos. Acho que há um anime disto, segundo percebo, mas eu nunca vi. São episódios muito curtos, que é do género... Pronto, é um que é sobre cortar as unhas, outro sobre o arranhador, outro sobre fazer malandrices típicas de gatos. Coisas assim. As interações dela com o cão do vizinho, porque lá está, naquele prédio pode-se ter animais, portanto, há mais animais. E acho que é um livro especialmente engraçado para quem tem ou já teve gatos, porque dá para contextualizar com um gato real, mas também acho que é giro para quem simplesmente goste de gatos ou de coisas fofinhas. Novamente, não disse, como eu disse, eu não li nada de muito literário em agosto. Mês de trabalho e tortura, e tormenta, e todas essas aliterações possíveis. mas acho que é uma leitura leve. É um Women in Translation. Os desenhos são muito coloridos. Isto, apesar de ser japonês, não é um mangá, ou seja, lê-se na direção comum dos livros europeus. Tem cores. É um livro que diria ser adequado para todas as idades também, porque não tem assim nada de ir além. É só uma gata a fazer as suas gatices, digamos. E pronto, ela a certa altura, como conhece outros animais, outros gatos ao passear na rua, também vai interagindo com eles, além de interagir com a família, a forma como ela vê a sua família humana. Portanto, é giro.
Pela imagem é
fofíssimo.
Também a descrição literal de um gato de anime para mim é super.
Além da minha gata, tens aí outro gato de anime.
Exatamente, gatos. É kawaii, I guess? É a palavra.
É muito kawaii. Muitas das imagens do Google Images são, diria, do anime. Mas a capa do livro que eu li é esta. Ela está com uma carinha de gata chocada. Muito kawaii anime. Não, mas é giro, vale a pena. A série tem 4 livros, eu tenho a box set, o Diogo deu há uns anos no Natal. Portanto, eu já li o primeiro, agora li o segundo e faltam 2 para terminar. Mesmo a box set é uma coisa fofa. E pronto. Novamente, não há nada muito literário e não tenho assim muito a dizer. É fofinho. A pessoa às vezes precisa de uma leitura fofinha para aguentar o dia.
Para ver se encontrava o anime em si.
O anime, segundo a Wikipédia, é um pouco mais antigo, porque acho que isto começou a ser escrito, isto foi escrito durante muito tempo. Isto foi escrito durante 11 anos, não percebo, mas o anime é de 2008. É o que eu estou a ver. E pelo que eu percebo, o anime também é parecido com os livros, vá, porque, por exemplo, o primeiro episódio é quando ela se perde da sua mãe gatinha, depois no segundo episódio é encontrada pela família que a adota, e depois são aquelas coisas do género, tentam ficar com ela mas não podem, compram brinquedos, vai descobrir o mundo fora de casa, estou a ler assim muito solto, por alto. Vai ao veterinário, pronto, coisas assim. E pronto. Portanto, parece-me que segue um pouco os livros. Claro que depois os livros foram terminados depois do anime terminado. Portanto, haverá mais história aqui. Mas é isso. No fundo.
Estava a ver se era a autora.
Uhum.
Kanata Konami, é isso?
Sim, Kanata Konami.
Que também está envolvida no anime segundo.
Parece-me que sim.
isto deve ser uma boa escolha de carreira de vida, assumindo que, pronto, deves passar por períodos de fome e desemprego, mas pelo menos estás em casa a desenhar gatos, o que, at this point, parece-me um sonho.
Uma opção de carreira. O problema é que eu não sei desenhar.
Uma ocupação, vá, não sei se cá teríamos carreira a desenhar gatos, mas se calhar é um mercado que pode explorar em Portugal.
Podes tentar exportar também, não só exportar países, mas escreves em inglês, metes no Tumblr, alguém descobre.
Portugal é um país de gatos ou um país de cães?
Não sei. Cães. Não faço ideia.
Sinto que as pessoas cá são mais pessoas de cão do que pessoas de gato, no
eu
geral.
Tenho ano, portanto, não sei dizer. É que eu acho que a questão é, tu tens mais percepção de cães do que de gatos, porque se não, a não ser as pessoas que, pronto, que os gatos também vão dar voltinhas à rua, tu na rua só vês gatos de colónias, no fundo, enquanto que tu vês os cães das pessoas na rua.
Sim,
os teus também. Vizinhos podem ter gatos, e a não ser que sejam extremamente vocais, coisa que a minha gata é, tu podes nem ter noção que há gatos no prédio. Enquanto que, como vês cães entrar e sair e coisas assim, tens mais noção de cães.
Sim, verdade.
Pelo
E
menos
mesmo na
é.
rua, sim.
Pois é isso, quando estás na rua, tu vês mais pessoas com cães e lá está, as pessoas, regras de não passeiam gatos.
Eu já vi alguém no Príncipe Real a passear um porco, uma trela.
Oh, meu Deus.
Mas acho que nunca vi alguém a passear um gato.
Umas amigas minhas viram alguém a passear um porco no Arco do Cego, há dias, portanto.
Deve ser, tem que ser o mesmo, não acredito que em
Tem que
Lisboa
ser a mesma pessoa. Não acredito que haja mais porcos de estimação em Lisboa, não, não pode haver.
ok, portanto, existe alguém nesta cidade que tem um porco? Deve ter mudado de casa, não sei, porque parece que tem distância. Não deves poder levar um porco no metro?
Se a pessoa nos estiver a ouvir, por favor,
Reach
reach out.
Out.
Manda um e-mail, nós queremos conhecer a pessoa do porco. Acho que é importante para nós neste momento da nossa vida.
Isso é uma escolha de animal de estimação.
Eu
Pouco
gostaria
ortodoxo.
De saber mais. É pouco ortodoxo. Gostaria de saber mais. Eu sou do porco. Conta-me da tua peça de teatro.
A peça de teatro é de um senhor norueguês com um nome famoso, Ibsen.
Ok, já li Ibsen.
Eu li o Ghosts.
Não, eu li o A Doll's House, só e apenas há muitos anos. E vi encenado, não sei se no ano passado, se há 2 anos, no Vilaré.
Ah, ok. Fixe. Não sabia. Eu conheci o nome do senhor, porque é um nome famoso, é um nome conhecido de teatro, mas não sabia de todo o que esperar, nem sabia o... Pronto, tu às vezes só com o nome tens uma ideia do que esperar, não sei, de um Beckett. E aqui foi completamente em branco. E confesso que estou muito surpreendido pela positiva. Gostei muito.
Okay.
Ou a trama, vá, não querendo dar spoilers, é como já comentámos aqui, que quando há livros mais curtos ou com uma história relativamente simples ou construída à volta de uma ideia, é muito difícil resumir sem dar spoilers. Eu direi que a primeira metade da peça é super escandinava.
Ok.
São pessoas numa casa a falar sobre coisas mundanas da casa e um discurso muito, não querendo estereotipizar, mas se alguém já conheceu pessoas da Escandinávia, acho que terá essa referência, de muito literal, tipo, olá, olá, tudo bem, tudo e contigo, estou sem velas, porque é que estás sem velas, porque a vela chegou ao fim, preciso de comprar mais velas, pronto. Essa primeira metade foi um bocadinho tortura, eu quase que a certa altura pensei, eu vou desistir porque isto não está absolutamente a lado nenhum, é uma conversa inútil. E de repente há um, não é bem um twist, mas há uma informação que começa a, digamos, a apoderar-se da conversa, dos eventos, que acontecem sequencialmente, bem, sequencialmente acontecendo, eu queria dizer que acontecem de forma seguida, não há grandes cortes. E torna-se extremamente interessante, extremamente eu acho inovador e talvez até provocador para a altura, que serve 1850, qualquer coisa. Basicamente é uma peça que revolve à volta de um filho que volta a casa,
uhum.
para a casa onde a mãe vive, bem, não direi sozinha, mas vive como mulher independente, digamos assim.
Okay.
E achei a personagem, que acaba por ser a personagem principal, a personagem da mãe, muito interessante, enquanto personagem feminina na Escandinávia, nesta altura. Certamente na Escandinávia há toda uma noção de igualdade e de igualdade de género bastante mais avançada do que cá mais no Sul, isso sem dúvida.
Mais
Mas. Diz?
Mais antiga também, tendo em
Muito
conta.
mais antiga, sim. Desde há quase tempo dos vikings.
Muito mais tempo, sim.
Achei muito interessante como é que na peça a personagem feminina quase que assume um papel tradicionalmente masculino, em termos de tomada de decisão, de emancipação e de uma total ausência de, como direi, nunca dizer remorsos, porque isso também é um tema da peça, mas ela é unapologetically herself. Ela tem os seus ideais e as suas convicções, que estão enraizados na pessoa que ela é, e nunca parece um comentário de agenda ou um comentário de olhem para mim, eu sou uma mulher independente, de todo. É uma personagem bem construída, bem rounded, como se costuma dizer. E a partir dessa senhora, da matriarca, depois começa a desenrolar a história de o que é que aconteceu com o marido dela, o que é que o marido lhe fez e o que é que potencialmente ambos poderão ter feito ou passado ao filho, o filho de volta. E a partir desta ideia que parece muito novelesca ou muito chata de, ok, drama familiar, a conversa passa por quase todos os temas tabu, ainda hoje em discussão na nossa sociedade. Fala de incesto, fala de eutanásia, fala de temas que eu imagino nesta altura ainda fossem mais... A palavra. Não tão abordados no mainstream. Duvido que houvesse muitas peças de teatro a falar disso na Europa Central. Mas posso estar totalmente enganado.
Ok.
No fundo, é sobre o tema de fantasmas, ghosts. O livro diz aqui no prólogo que a tradução não é muito correta, não é muito exata, porque do original acho que o termo mais correto é os retornados ou os revenants. Implica algo que volta, não só algo que está morto e de alguma forma permanece como um fantasma, mas algo que volta com uma certa intenção, um certo propósito.
Certo.
E a própria personagem principal, portanto também, a Mrs. Alving, diz a certo ponto que nós somos todos fantasmas e trazemos um peso, trazemos uma herança genética, social, emocional, que vem de algo que nos foi feito. Implicitamente, parceiros, pais, ascendência. Fala muito de consequências herdadas e de como é que, de alguma forma, a tua vida não é predestinada à nascença, mas torna-se predestinada em certos carris que, neste caso, os teus pais te podem transmitir. No fundo, é uma peça muito simples. Eu acho que o grande valor da peça é, especialmente na segunda metade, ou quando se começa a perceber o que é que está a acontecer, as ideias que isto toca e de como é que tu podes ou não transcender ou ultrapassar essa, quer dizer, maldição, mas pronto, esse elemento que retorna, que volta. E se fores incapaz de ultrapassar por motivos, vamos dizer, biológicos ou genéticos, que escolhas é que tu tomas para o teu passado e para o teu futuro com base nisso? Mais concretamente, enquanto pai, enquanto filho, o que é que tu vais decidir levar para a frente? Vis-à-vis a tua relação com os teus pais e a tua relação que tu vais legar ou dar aos teus filhos? Isso eu acho interessante, porque é um tema que parece óbvio, mas que acho que nós, não, enquanto sociedade, não passamos muito tempo com. Acho que ainda temos muito o estereótipo de pai, mãe, filho, filha, etc.
Sim.
obrigações que temos que levar a cabo, mas não há um discurso muito forte ainda, acho eu, à volta de como é que tu quebras certos ciclos de abuso, ou nem de abuso, mas de escolhas que os teus pais ou avós, ou seja, fizeram, que te vão ser transmitidas. Não sei se isto terá alguma leitura simbólica também, se ele estava a falar literalmente de, pronto, de uma mãe e de um filho, de um pai e de um filho, ou se está a falar de alguma forma da Noruega ou da herança cultural deles. Não sei, não conheço suficiente a história da Noruega, mas também é essa leitura. No fundo, tem a ver com pesos históricos que retornam. E o que é que tu vais fazer para quebrar ou levantar a maldição, pronto, vamos dizer assim, a exorcizar o Revenant. E eu achei muito interessante e fiquei muito curioso para ler mais. Portanto, vou talvez tentar te falar. A Doll's House?
Sim, o teu volume tem mais do que uma peça, não tem?
Tem.
Quais?
Public Enemy.
Ok, eu só li o outro mesmo.
When We Dead Wake. Portanto, muito coerente.
Um temático.
E só tem essas.
Ok. Eu só li o A Doll's House e recomendo. Também tem uma personagem feminina que é forte para a sua altura. Portanto, entendo o que dizes dessa. E por isso é que eu disse que, pelo que eu entendo do A Doll's House, ele não tinha qualquer intenção de escrever algo feminista, digamos. Não sei até que ponto isso também era um grande conceito em 1870s, 80s, não é? Mas era uma personagem, lá está, tinha tomado as suas decisões dentro do seu familiar e quando é confrontada com as consequências, digamos, não cede, digamos, assim, posso estar a perceber, não é, ok, o meu marido diz, então, pronto, tenho de, lá está, responder ao meu papel enquanto esposa da família. Fiquei com muita curiosidade com essa peça. Eu só li mesmo a Doll's House há mais de 10 anos. Bem mais. Acho eu.
Então, claramente é um atributo dele, porque pareceu-me, como tu dizes também nessa peça, é orgânico, não é forçado de nenhuma maneira. O personagem está construído como alguém completo. Não está a precisar de ser completo por outra influência. Sim. E isso é muito raro. Muito raro.
Sim. E o A Doll's House é mesmo essa coisa, ou seja, porque é uma família em que a mulher teve de fazer coisas e o marido trata como se fosse uma boneca. Aliás, ele chama-lhe passarinho ou algo assim, que no fundo é aquilo que tu mantens numa gaiola.
Sim.
Portanto, tá, tem assim essa conotação. Portanto, acredito que vale a pena ler essas outras peças dele, mesmo não as tendo lido, porque a outra que li dele vale, sem dúvida, a pena.
Ibsen está recomendado por nós. Vamos fazer um revivalismo. Revivalismo nórdico.
Revivalismo nórdico. E estás a planear ler as outras peças desse filme em breve, ou...?
Eu confesso que eu acabei de ler isto esta semana, a peça, e ainda estou a processar porque acho que é mais interessante para essa primeira vista. E acho que até gostava de voltar a ler do início e revisitar a primeira parte que pareceu chata ou pareceu inconsequente. Agora com o conhecimento do que acontece. Sim, porque de certeza que há aqui qualquer coisa no início. Pá, ninguém fala durante 50 páginas sobre palha ou velas ou whatever, sem haver um texto, considerando o fim. Pronto. Portanto, claramente é intencional. Ele tinha um ponto com isso. Okay. Mas sim, reler o Ghost e ler estas, que são as únicas que tenho aqui, mas depois ir à procura. Possivelmente na internet é free domain.
Sim, tendo em conta a data. Eu estou a perguntar porque acho que há duas formas de ler volumes assim que combinam mais do que uma obra, que é ou lês tudo ou vais lendo, e queria saber qual é que é o teu modus operandi.
Normalmente eu não costumo comprar ou não gosto muito de comprar coletâneas, eu prefiro comprar obra a obra para ter essa experiência, porque tenho um distúrbio psicológico que me torna bastante ADD com livros.
Ok.
E se eu tento ler sempre a coleção toda, mas o que acontece invariavelmente é que nem que seja na penúltima página, eu já não estou com paciência para levar até ao fim. Sinto que o meu cérebro precisa das balizas, vá, na obra em si. Normalmente, quando assim é, eu pego na obra mais conhecida, mais famosa dessa coletânea, leio essa na totalidade, mas depois não vou ler tudo de seguido.
Ok.
Parece-me... Imagina, é como tu dizeres que vais ouvir a discografia toda de uma banda. Ok, tu podes ouvir sequencialmente, mas tu não vais ouvir sempre desde o primeiro álbum até o último álbum ininterruptamente.
Sim.
Abordo um bocado assim. Eu prefiro ouvir, tipo, ou ler, neste caso, isoladamente. Portanto, ok, ouves agora um álbum, vais ouvir outra coisa e daqui a umas semanas ou dias ou o que for, vais ler o outro fresco, sem o... Não é o peso, mas a... Vá, sim. Sem a referência total do anterior. Isso faz sentido.
Faz sim. Eu faço das duas maneiras. Estava a perguntar porque acho ambas legítimas e queria saber.
Acho que também tem a ver com um aborrecimento. Eu fico muito aborrecido com ler um livro. Eu gosto de sempre estar a ler vários livros ao mesmo tempo.
Okay.
É muito raro estar focado só num.
É legítimo. E posto isto, se calhar passo à minha leitura menos literária do mês de agosto, que são dois livros infantis, que fazem parte de uma série. A série chama-se Os Mauzões e é de um autor australiano que é o Aaron Blabey, que é mais conhecido pelo Pig the Pug, que se tu pesquisares Pig the Pug é muito conhecido. Os Mauzões, eu li o 7º e o 8º volume, saiu um filme loosely based on estes livros, a coisa de anime, que eu até fui ver ao cinema. Sou fã. A premissa dos Mauzões é que o Senhor Lobo está farto de ser visto como o Lobo Mau e convida alguns vilões para fazerem com ele parte do Clube dos Bonzinhos. Os vilões são, e vou-te mostrar aqui a capa do primeiro livro, são o Senhor Lobo, um tubarão, uma víbora e uma piranha. Portanto, são animais tradicionalmente tendo sido como maus, sem grandes qualidades de redenção. Então eles tentam fazer boas ações e coisas assim para redimir a sua imagem perante o mundo. Eu li os volumes 7 e 8. O volume 7 envolve uma viagem ao tempo no qual eles vão parar à pré-história e a dinossauros, que eu acho que é uma premissa incrível. No entanto, vou ser muito sincera, acho que não foi muito bem conseguido, tendo em conta o potencial que tinha por dinossauros. Portanto, eu acho que é possivelmente até agora o livro mais fraco da série. Não sendo um mau livro, mas porque estava com expectativas muito altas por dinossauros. Muito simplesmente isto. Acho que havia um potencial enorme e foi mais explorada a parte de como é que vamos voltar para o dia de hoje do que dinossauros.
Gostava.
E então há esse lado. O episódio 8, que são episódios, os volumes chamam-se episódios, é com o retorno ao dia presente, ou seja, foi mesmo muito rápida a sua passagem pela pré-história, eles desenvolveram superpoderes. E, no fundo, estão a aprender a lidar com eles. Foi melhor que o livro anterior. No entanto, acho que os primeiros livros da série já estavam melhores. E, tendo em conta que há pelo menos uns 12 ou 13, isto é daquelas coisas que, como os livros são mesmo, acabam sempre em cliffhangers, tu não podes, quer dizer, podes sempre dizer ok, vou ficar por aqui. Posto isto, a outra editora ofereceu-me pelo menos metade nos volumes que eu tenho. Outros vou comprando com descontos e o dinheiro em cartão look. Portanto, mas eu tenho interesse em continuar a série, no entanto, não sei se isto não é daquelas situações em que o autor já devia ter sabido onde parar. Não sei, acho que a premissa deles agora terem superpoderes é interessante. Pode ter potencial, mas then again, dinossauros também tinham potencial. E sim, isto é tipo a coisa menos literária que eu falei em todos estes meses de podcast.
Já gastou as ideias ou já gastou o conteúdo e agora tens que ir buscar uma premissa totalmente fora?
Talvez, lá está. A premissa dos dinossauros era ótima e não foi bem explorada. Podiam ter ficado até mais tempo com os dinossauros, acho que. Pelo menos eu, em criança, gostava muito de dinossauros. Ainda não me passou, claramente.
Eu também, basicamente, podes dizer isso de todos os filmes do Parque Jurássico, fora o primeiro, portanto, sim, acho que não é. É uma grande premissa, mas nem sempre é explorada. E pronto, aqui parece um bocadinho, não vou dizer desesperada, mas um bocadinho reaching.
Eu li o livro do Jurassic Park, para tu veres o nível. O segundo filme do Jurassic Park também é baseado numa sequela do mesmo autor. Esse não li, só vi o filme. E eu vi o Jurassic World, aliás, eu acho que foi o ano passado no cinema a ver o Jurassic World que apanhei Covid. Portanto, isso aconteceu. Eu claramente gosto dos meus dinossauros. E acho que o público-alvo destes livros, que é, sei lá, 8, 10 anos, apreciaria mais um bom dinossauro. Acho que não. Enfim, acho que foi uma oportunidade mal explorada, um pouco perdida.
Eu tenho a ideia de já termos falado, não sei se no podcast ou fora dele, ou no teu blog, de pôres a review do livro dos Mausões. Mas dos primeiros, talvez.
Sim, a série já está a sair há alguns anos, desde 2018, se não estou em erro. E sem ser estes dois, tenho reviews de todos no blog.
E há oito.
Neste momento há oito. No original inglês há pelo menos uns 12.
Doce, ok.
Pelo menos. O filme é loosely based on, porque segundo entendo, a premissa entra muito numa cena mais tipo Ocean's Eleven.
O filme?
Sim.
Ok.
Tanto
Super
afasta-se.
específico.
Eu não vi o Ocean's Eleven, mas foi a comparação que vi. Ou seja, pega nos mesmos personagens, mas altera um pouco a história de forma a ser mais. Talvez filme de ação em desenho animado. Mas pronto. Não sei. Eu continuarei a ler os livros. Mas com menos expectativa, quiçá, a partir de agora.
Estava aqui. Tu falaste do Pig the Pug? Isso é outra coisa.
Sim, é o mais conhecido dele, é o Pig the Pug. Também li esse, o Pig the Pug. Só o primeiro, há mais.
Que é sobre um pug, imagina, um porco ou ambas.
É um pug chamado Pig, que é muito egoísta.
Ok, é tipo um Garfield em cão.
Mais ou menos. Também ando a ler do Garfield já agora. Tenho um livro de umas 600 páginas com as tiras de vários anos do Garfield que ando a ler lentamente. Tem bons momentos.
O filme é, mas o filme é para crianças também, certo?
Os Mausões?
Sim.
Sim. É um filme infantil.
É tipo Disney Sim.
Mas não é da Disney. Mas sim, se o ano passado. Acho que saiu ano passado.
Ah, ok. É tipo aquelas, não sei qual é o nome oficial, mas animação agora pós-desenho.
Sim.
Não sei como chamar isso.
Essas cenas.
Eu tenho muito pouca ou muito pouco investimento em comic strips. Eu
Sim.
vi ou há muitos anos atrás lia tipo, muito esporadicamente Nimona, que saiu o filme
Sim.
agora este ano.
Não vi o filme, mas já li o livro.
O filme está decente, embora eu diria que está um bocadinho infantilizado, mas a premissa fundamental está lá e, pronto, e acho que foi bem aplicado, bem
Ok,
acabado.
vem te ver.
Mas ok, este é capaz de ser um bocadinho mais ação,
É.
aquele golpe típico.
Sim, é assim um bocado mais caos, ação, coisas dessas. Mas é infantil. Mas pronto, acho que isto termina o nosso episódio.
Agosto é tecnicamente o último mês de verão, ainda consideramos setembro. Ainda
Se
consideramos setembro.
for setembro, o verão acaba a 21 de setembro, portanto.
Sim, mas digo em termos de, pronto,
Sim.
não o verão season, mas o verão mood, ainda contamos com setembro.
Eu conto com setembro.
Ok, pronto. Então
As
ainda há
minhas
esperança para.
férias começam agora.
Então ainda há esperança para ter um livro mais verão.
Temos que sim.
Eu espero para o mês que vem trazer mais de 2 livros. Embora não aquele livro que eu ainda estou a ler em paralelo, que está um quinto.
Meu Deus.
Mas espero, em outubro espero trazer esse livro completo.
Temos que sim. Temos fé. Então, começando o nosso recap, eu este mês terminei o Leilão de Mão da Melissa da Costa.
Eu li A Mais Breve História da Inglaterra, de James Hawes.
Eu li o segundo volume de She's Sweet Home de Konata Konami.
Eu li a peça Ghosts, dentro de Ghosts and Other Plays, do Ibsen.
E eu li os volumes 7 e 8 de Os Mãozões, do Aaron Blabey. Acho que este mês não houve temáticas comuns, sem ser a fraca disposição para a leitura.
Vou pensar, pois, de facto.
Não, foi só fraca disposição.
Falaste no Women in Translation, tivemos uma personagem feminina forte numa das.
Num livro não anglófono, foi escrito por um homem, portanto, não conta.
Tentaremos melhor para mais.
Tentámos. E a nossa pergunta ao público é se a pessoa que tem o poder de estimação nos está a ouvir ou se alguém o conhece. Estou perdida.
Que nos queira contactar de livre vontade, não tipo stalking, pronto, só para ser claro.
Eu não vou mocar-me, portanto, os meus interesses
Ah,
não
ok.
são negativos.
Não é pelo bacon, ok. É só para
Não é
ser.
pelo bacon, eu não como carne há anos.
Não posso
Pronto.
ser o mesmo, mas prometo que não vou comer o animal de estimação de ninguém.
Ai, que horror.
Faço essa
Agora.
promessa aqui.
Ok. Está registada publicamente.
Sim.
E espero nunca ter-te recordado. Pronto, e assim terminamos o nosso episódio de agosto. Muito obrigada a quem nos ouviu até ao fim. E muito obrigada, John.
Até a próxima.